Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação desse 26 de março. Bom dia para vocês. Bom dia, Letícia, né? Nossa colega aqui que estava aqui antes comentando aqui, né? No Realidades da Safra. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aquele acompanhamento climático especial para o café, como a gente tinha comentado ontem, né? O café aí que vem ganhando atenção pelo seu preço. Em boa parte a explicação está nas condições climáticas. Então a gente vai ter uma atençãozinha especial. Mas antes a gente vai, claro, mostrar um geralzão do clima. Hoje estamos aqui com o Denis lá da Meteored. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Tudo certo? Como é que estão as coisas? Bom dia a todos que estão nos acompanhando também. É uma honra, né, estar aqui mais uma vez fazendo a previsão agora do café com todos vocês.
Tudo certinho. Lembrando, pessoal, mesmo sendo o foco no café, vocês que estão em regiões tradicionais produtoras de café, mas que cultivam outras culturas, ou se você está numa região próxima e quer saber também da sua cidade, da sua região, o chat está aberto. Comenta aqui no chat, deixa o seu depoimento. O foco é café, mas a gente está aqui para responder as dúvidas de quem nos acompanha. Bom, Denis, antes vamos passar aquele geralzão. O que que você separou para a gente aí?
Bom, como de costume, né, a previsão das chuvas até o sábado, entre quarta-feira e sábado, as imagens, as cores mais rosadas, mais vermelhas, indicam os maiores volumes de precipitação, enquanto as cores mais frias, os azuis, indicam menor volume de precipitação. Na imagem, nós temos aqui um mapa do Brasil. Na região norte do país, nós teremos ainda a atuação da zona de convergência intertropical. Ou seja, é uma região que transporta umidade do oceano para o interior do continente, principalmente na região norte do país. Isso, querendo ou não, também afeta outras áreas do Brasil, como a região do centro-oeste e, em algumas vezes, também a região do sudeste, através do transporte de umidade. Até o sábado, às 21 horas, nós teremos bastante chuva, principalmente no Amapá e também em regiões central do Amazonas. Em Manaus, por exemplo, são esperados em torno de 50 milímetros de precipitação. Em Santarém, no Pará, 62 milímetros. Em Belém, capital do Pará, 45 milímetros. Agora, a partir desse período, né, nesse início de mês de abril e maio, a zona de convergência vai deixar de atuar ali em regiões do litoral norte, do Nordeste. Ela vai se deslocar para o hemisfério norte. Com isso, as chuvas terão tendência de ter uma diminuição, principalmente na região norte e nordeste. Além disso, mas por enquanto, né, até meados de abril, teremos precipitação bastante recorrentes nessas regiões. No norte, litoral norte do nordeste, os volumes de precipitação ainda serão elevados, pelo menos até domingo e sábado, os volumes chegam ali a 50 a 60 milímetros na região. Em Ji-Paraná, Rondônia e Porto Velho, capital, os volumes variam de 40 milímetros a 62 milímetros até o sábado. Já na região centro-oeste, as chuvas serão um pouco mais espaçadas, né? Serão mais isoladas e também em volumes menores em comparação com a região norte. Em Cuiabá, por exemplo, os volumes esperados são em torno ali de 20 a 25 milímetros, o mesmo para Corumbá e também Campo Grande. No sul de Minas e no sudeste, nós teremos aqui chuvas isoladas, pancadas de chuva geralmente que vão ocorrer ao final do dia, isso devido à presença do calor e também à umidade que tem na atmosfera, que vai ter também durante os próximos dias. Teremos pancadas de chuva isoladas e possíveis temporais, então é bom ficar atentos a isso também. Na região sul de São Paulo, leste de Minas Gerais, também na região ali de Juiz de Fora e também em outras partes do Rio de Janeiro e sul de Minas, nós teremos a atuação de um sistema de alta pressão ao longo dos próximos dias, o que vai diminuir o volume de chuva. Ou seja, o tempo vai ficar mais aberto, o sol vai aparecer, Porém, o volume de chuva, as possibilidades de chuva serão menores em comparação com o que foi nos últimos dias. E na região sul do país teremos a volta das chuvas. Um novo ciclone extratropical vai se formar nessa sexta-feira, entre a sexta-feira e o sábado, e os volumes de chuva vão aumentar na região. Além disso, ali na região oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, próxima divisa com Mato Grosso do Sul, os volumes de precipitação vão ficar acima dos 40 milímetros, ao menos até este domingo, Erickson.
Muito que bem. Bom, pessoal, a gente já vai dar início aqui então, com esse foco para as regiões de café, tá? A gente pré-definiu algumas regiões, algumas cidades importantes para a produção de café, mas como eu comentei, né? Você que está nos assistindo, que está acompanhando, vai comentando aqui no chat, que depois, assim que a gente terminar essa lista que a gente separou previamente, a gente traz aqui as cidades de vocês. A gente começa ali pelo Paraná, né? O Paraná é uma questão interessante, né, para a produção de café, porque o Paraná era produtor, só que teve uma geada que passou pelo estado, isso faz tempo, né? 1975. Mas foi uma geada tão forte que a produção de café ficou abalada no estado. Foi um problemão que aconteceu e agora aí tem novas esperanças, né, para essa produção do café no Paraná. Uma dessas cidades que traz essa esperança é Carlópolis. Então a gente começa por ela, que fica ali no norte pioneiro paranaense. Como é que fica o clima para Carlópolis, no Paraná?
Bom, Edson, até o sábado o volume de precipitação em Carlópolis será bastante baixo, não deve ultrapassar aí os 2 milímetros. Nos próximos dias, terá ali temperaturas até que elevadas para a região, né? Em torno de 30 até 31, até 32 graus no domingo. Entre quinta e sexta-feira, o tempo um pouco mais estável, com a presença de nebulosidades, mas as chances de chuva serão menores. Quarta-feira e domingo, as chances de chuvas aumentam, que serão os dias que vai acontecer esse acumulado pequeno, mas a previsão é que o calor vai tomar conta da região nos próximos dias.
Indo para a próxima região, a gente vem para São Paulo. São Paulo tem a Alta Mogiana, né, que é uma região bem conhecida, produtora de café. Então a gente vai ali para Franca. Franca, que é a sede da Cocapec, Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas. É uma cooperativa bem representativa aqui de São Paulo. Então vamos para Franca. Como fica o clima em Franca?
Em Franca, o tempo vai ficar um pouco mais fresco, né? Um pouco mais agradável. As chuvas serão um pouco mais regulares nos próximos dias, apenas na sexta-feira, que não temos essa quantidade de chuva que nós consideramos essencial. Na quarta-feira e na quinta, há chances também de tempestades ocorrerem de maneiras isoladas na região de Franca, ali próximo a Ituverava, Pedregulho também. Além disso, as temperaturas vão variar entre 27 e 29 graus. No sábado e domingo, um pouquinho mais alto, em torno de 29 graus, e o volume de precipitação será um pouquinho maior também, em torno de 1 milímetro por dia. Então, acumulado entre quarta-feira e domingo, não deve ultrapassar os 3,7 milímetros.
Próxima região que a gente vem aqui ver como fica o clima é lá na Serra da Mantiqueira, em Caconde, que é um grande produtor aqui de São Paulo.
Todas essas cidades que a gente citou aqui agora há pouco, Franca, Caconde e temos também próximo ali Guaxupé, nessas regiões teremos a atuação de uma parcela, né, da borda do anticiclone, ou seja, ele vai inibir um pouco a nebulosidade e as chuvas nessas regiões, pelo menos até domingo, que já a partir de abril já é outra previsão, já teremos aí uma semana com maiores volumes de precipitação. Por enquanto, até domingo, os volumes em Caconde não devem superar 2 milímetros também. As temperaturas vão variar entre 28, 27 e 29 graus no domingo. As maiores chances de precipitação devem ocorrer hoje à tarde, a partir ali das 14, 15 horas, que é o horário onde a gente tem a máxima radiação solar sobre a superfície e também com o aquecimento dela, nós temos a formação de instabilidade e também das nuvens de precipitação. As chuvas deverão ocorrer de formas isoladas, mas serão rápidas e também não, em baixos volumes.
Bom, a próxima cidade que eu ia é ali então, Guaxupé, estou até vendo ali no mapa pertinho, então comentário a gente já fez. Vamos lá para o Cerrado Mineiro, Munhoaçu, a região conhecida pelos cafés de montanha.
Em Munhoaçu, a previsão é de que as chuvas sejam um pouquinho mais volumosas, em torno de 14 a 15, a 16 milímetros. Só achar ela aqui no mapa. Munhoaçu. Exatamente. A previsão vai ser um pouquinho melhor do que em comparação ali com Caconde, Franca, Guaxupé e também a cidade de Carlópolis. Em Munhoaçu, nós temos, próximo a ela, a atuação de uma frente fria que se encontra sobre o oceano, mas na altura ali, próximo ao litoral, entre a cidade de. Cidade não, perdão, entre o estado do Espírito Santo. Com isso, um canal de umidade é formado sobre a região, que provoca aí a formação de maiores chances de nebulosidade, maiores chances de precipitação. Em Munhoaçu, então, a temperatura também vai ficar um pouquinho mais baixa em comparação com as outras cidades, em torno de 25, 26 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura agradável aí pro café também, que não tem ali a preocupação de dar queimada na questão das folhas, né, que a gente viu que aconteceu nas últimas semanas aqui no sul de Minas. Com isso, as mínimas também ficam razoavelmente tranquilas para o cultivo do café, entre 15 e 16 graus Celsius. Mas é isso. Previsão de chuva para quarta, quinta, sexta, sábado e domingo em Munhoaçu.
Seguimos aí para o Espírito Santo. Espírito Santo que é conhecido mais, até o momento que a gente estava pegando áreas mais tradicionais para o café arábica. Agora a gente vai ali para algumas regiões em que se faz mais a produção de canéfora. Espírito Santo tem lugares que planta um, tem lugares que planta mais o outro. Vamos lá para Linhares. Linhares é uma dessas regiões onde tem o café Conilon. E que é uma das variedades do canéfora. Linhares, como ficamos o clima?
O tempo para Linhares nos próximos dias é de chuva mais regulares. Os volumes acumulados chegam até 25 milímetros no decorrer de quarta, quinta, sexta, até o domingo. A precipitação, perdão, a temperatura também vai ficar mais elevada, vai ficar acima de 30 graus. Previsão de máxima de 31 graus para a cidade de Linhares. A mínima varia um pouquinho entre 22 e 23. E é como eu havia dito antes, a frente fria está atuando sobre a região, ainda tem alguns resquícios de frente fria, de umidade, de chuva sobre praticamente todo o estado do Espírito Santo e algumas regiões também de Minas Gerais. Então, o leste de Minas Gerais, o Espírito Santo tem ainda chuva para cair nos próximos dias.
Vamos lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também produz café, hein, pessoal? Lá em Varre-Sai, que é um representante aí que fica no noroeste do estado, o grande produtor lá fluminense, né, do Rio de Janeiro.
Em Varre-Sai, as temperaturas também vão ficar um pouquinho mais elevadas, perdão, um pouquinho mais baixas, né, em torno de 26 graus Celsius. Uma temperatura ali agradável para o estado do Rio de Janeiro. É uma região mais de serra, um pouquinho mais fresca mesmo. A previsão de precipitação é um acumulado de 11,2 milímetros, pelo menos até o domingo, e isso deve ocorrer ao longo das semanas, com possibilidades de tempestade hoje à tarde. Então é bom ficar atento também nessa região. Com a questão de tempestade, eu falo que elas poderão ser isoladas, mas ainda assim podem causar alguns prejuízos, alguns danos nas folhas e nas plantações de café, além de outras plantações que existem ali na região.
Dando sequência aqui, a gente vai para a Bahia, lá na Chapada Diamantina, né? Que representa, né? Uma das regiões da Bahia que representa a produção de café. E em principal, né? A cidade de Piatã. curiosidade é que a Piatã é a origem mais alta do Brasil, né? Então, com lavouras situadas entre 1.100 a 1.500 metros de altitude. Piatã, na Bahia.
Em Piatã, a precipitação é de acumulada de 4 milímetros, então, nas últimas semanas a gente sempre noticiou, né, a falta de chuva na região sul da Bahia, alguns pontos ali da região central, então elas estão começando a chegar, em baixos volumes, certo? Mas já dá os primeiros sinais aí de uma chegada de água para a região, né, para que possa aí, manter pelo menos a umidade do solo para os próximos dias e próximos meses. Em Piatã, a previsão é de 4 milímetros no decorrer dos próximos dias, porém as chuvas vão ser muito espaçadas, muito irregulares, ou seja, uma pancada num dia, coisa de poucos milímetros, que não vai auxiliar tanto, mas no outro dia já tem uma quantidade maior que restaura ali a umidade do solo. A temperatura na cidade também, ali na região, no município de Piatã, deve variar entre 30 e 29 graus no domingo. A partir do domingo, as chances de precipitação na região sul da Bahia e também no oeste baiano vai aumentar gradativamente.
Agora vamos para Rondônia, lá nas matas de Rondônia, em São Miguel do Guaporé. Rondônia também tem se destacado, né, pela produção de café robusta, que é outra variedade do café canéfora. Então vamos lá para São Miguel do Guaporé, em
Em São
Rondônia.
Miguel do Guaporé, as temperaturas vão ficar ali. Apesar de já é uma região com temperaturas um pouco mais elevadas, mas, no entanto, elas vão ficar ali entre 29 e 31 graus. Recebe a influência da zona de convergência intertropical, ou seja, a umidade vinda ali do Oceano Atlântico, da região equatorial, juntamente com a umidade da floresta amazônica, provoca altos volumes de precipitação na região. Em São Miguel do Guaporé não é diferente. Os volumes aproximados de acumulado para os próximos dias fica no entorno de 32 milímetros. Todos os dias teremos essa possibilidade de chuva, principalmente ao final da tarde e início da noite. As mínimas na região também ficam bastante estáveis, né, em torno ali de 22 graus, assim como nas outras cidades próximas, como Campo Novo do Rondônia, Ariquemes e também Jaru.
Muito que bem. Agora a gente vai trazer então a participação de quem está aqui com a gente no chat. Vou pedir para a edição passar a nossa vinheta. Bom, a primeira participação que temos aqui é do APPM. Ele vai pedir para as duas regiões, né? Ele ou ela. Bom dia, previsão para a região de Guapé, sul de Minas Gerais. Ficamos lá 51 dias sem chuvas em fevereiro, março, né, ao longo de fevereiro e março, 2 meses aí. Hoje a chuva voltou e a pessoa pergunta aqui, né, nessa região de Guapé, sul de Minas, até quando que chove?
Os modelos indicam, principalmente, pelo menos até domingo agora, nós teremos previsão de chuva. E no final, Edson, eu vou pedir para mostrar o mapa de semanal de anomalia de precipitação, que indica que a primeira semana de abril nós também teremos precipitação na região, não só no sul de Minas, como também áreas do estado de São Paulo e também no sul do Rio de Janeiro. Mas até domingo teremos, sim, pancadas de chuva ocorrendo aqui no sul de Minas, na cidade de Guapé, Licínia, Boa Esperança, porém os volumes serão muito baixos, em torno de 4, no máximo a 5 milímetros. Contudo, não estamos descartando as chances de tempestades isoladas. Essas tempestades, geralmente, ela acontece com volumes maiores em um pouco tempo, que é difícil do modelo fazer a previsão. Isso ocorre, geralmente, a formação dessa nuvem ocorre em menos ali de 20 minutos, o que dificulta bastante a previsão dos meteorologistas, então fico alerta também, viu?
Muito que bem. O mesmo APPM pergunta ali para o Tocantins, na cidade de Gurupi.
No Gurupi, em Gurupi, a gente também vai ter algumas valores de precipitação em torno de 30 milímetros. É uma região que também é influenciada pela zona de convergência intertropical, e nos próximas semanas, nos próximos dias, isso vai acabar diminuindo. A previsão é de que as chuvas ocorram de maneira mais regulares, pelo menos até o domingo. Acumulados vão ficar próximos a 30 milímetros. E as temperaturas também vão variar pouco, entre 29 e 30 graus a máxima, e a mínima deve ficar na casa dos 22 graus.
Família Burgel perguntando aqui para o Mato Grosso do Sul, comentando ali que a chuva até se forma, mas as precipitações, né, a chuva não acontece, de fato. Principalmente no centro-sul do estado. Vamos dar uma olhadinha então nesse geral para Mato Grosso do Sul.
No Mato Grosso do Sul lá é bem diferente, lá é um pouco complicado a questão da previsão, porque nós temos muitas influências sobre o estado. Nós temos a zona de convergência intertropical, temos a umidade da floresta amazônica e também temos alguns sistemas que atuam sobre a Bolívia e o Paraguai que afetam o tempo, né, no Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. Geralmente as chuvas quando ocorrem nesse estado, elas ocorrem de maneira isoladas, ou seja, você vê a nuvem se formando a 3 km do local em que você está, mas ela não ocorre onde você está, você fica naquela expectativa. Então é um estado bem diferente, bem atípico assim. Mas a previsão é de que nos próximos dias, de maneira geral, ocorra precipitação ali entre 20 e 40 milímetros no centro-sul do estado. Em Campo Grande, por exemplo, a expectativa é de chuvas no entorno de 43 milímetros. As temperaturas, né, nessa região também variam bastante, ficam entre 29 e 30 graus, e para a região sul mais ali, elas variam ainda mais, ficam entre 25 e 28 graus Celsius, na região de Dourados e também, se eu não me engano, Amambaí.
Próxima participação que temos aqui é do José Mendes. Ele pergunta ali para Ibitiara, na Bahia, comentando que ali faz 73 dias que não chove. Ibitiara, na Bahia.
Então, na Bahia temos aquele problema, né, que as chuvas não chegam com tanta força na região central, norte e também noroeste, nordeste do estado. As precipitações vão ficar restritas ao oeste da Bahia, partes do sul, mas em volumes também muito baixos, e também no litoral baiano. Os volumes, na Bahia vão variar, por exemplo, em Barreiras, em torno de 10 milímetros, Vitória da Conquista não deve passar de 3, e em Salvador, 1,7. E no interior ali mesmo da Bahia, nós teremos apenas em Piatã, que vai ter ali um volume de 4 milímetros. Em Ibitiara, próximo ali a Piatã também, os volumes variam, ficam entre 3 e 4 milímetros, mas nas demais áreas ainda tempo seco e sol.
Vamos para a próxima participação. A próxima participação é do Evandro Batista. Evandro, que já comentou comigo que ele é muito fã aqui da previsão do tempo, ele até estuda ali para fazer algumas questões ali de climatologia, né, meteorologia. Ele gosta bastante do assunto. Ele deixou duas perguntas, vou fazer uma de cada vez aqui para a gente não se atrapalhar também, né, que são perguntas que precisam de atenção. Bom dia, Erickson e Denis. Pela imagem do modelo, parece que há um corredor de umidade cortando o país. É isso mesmo? E aí, ele pergunta ali o clima para Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco.
Exatamente. Esse corredor de umidade, ele é proporcionado e auxiliado pela frente fria que está presente aqui no Oceano Atlântico, né? Então, com esse sistema de baixa pressão, se forma um canal de umidade promovendo a chuvas nessas regiões. Então, em teoria não, né? É bom para a gente. É um dos maiores, como, perdão, como a gente está na época de transição, a ocorrência disso é bastante comum. Então é muito bom para a gente, porque é o que regula o regime pluviométrico da região sudeste e também da região sul e centro-oeste. Então, esse corredor de umidade sim é proveniente da frente fria e também da umidade presente na região da Amazônia e proveniente ainda da zona de convergência intertropical, que faz aquela curva, né, sobre a Amazônia descendo aqui sobre a região do centro-sul do Brasil. E na cidade dele é Bom Jesus da Lapa, é isso mesmo?
Isso.
Em Bom Jesus da Lapa, a previsão é, como a gente acabou de comentar, a região norte da Bahia vai ter um período de seca ainda nos próximos dias. Não vai ter precipitação de maneira recorrente na região, como comentário anterior, já havia 71 dias e vai ficar mais um pouco sem precipitação nessa região. No sul da Bahia, nós teremos ali previsão ilhéus mais ou menos 6 graus, e isso é decorrente desse canal de umidade que ele também espalha para outras regiões do sul da Bahia e do oeste da Bahia, além de chuvas também no norte de Minas Gerais e extremo sul, extremo norte do Espírito Santo. Teófilo Otoni, por exemplo, em decorrência dessa frente fria, dessa presença de umidade, os volumes de precipitação até domingo ficam em torno de 40 milímetros e de Montes Claros em torno de 20.
Vamos para a outra pergunta que ele havia comentado aqui. Ele comenta uma pergunta que outros produtores também devem já terem feito, né? Ele pergunta o seguinte: a primavera e o outono são estações do ano complicadas para a meteorologia, devido às mudanças de temperatura e à imprevisibilidade do clima. Inclusive, né? Vamos tomar cuidado com a imunidade. Eu já estou sentindo a imunidade um pouco diferente. Porque de manhã tá frio, ao longo da tarde esquenta, à noite fica frio de novo, minhas crianças já tá tudo com o narizinho escorrendo, é difícil. São estações difíceis. E é difícil também para os modelos. Ele comenta aqui, né? Os modelos acabam errando muito esses dias. Afinal de contas, o que acontece com primavera e outono para, né, a previsão do tempo?
São as chamadas estações de transição, né? O outono e a primavera. Você tem até a primeira metade do outono ali, se eu não me engano, vamos ter ali até o início de maio, uma estação mais quente, vamos falar assim, uma meia estação mais quente, o primeiro período mais quente, com temperaturas mais elevadas e a ocorrência de precipitação mais regulares. Só que os modelos, eles não conseguem ver com tanta certeza essa virada de chave, vamos falar assim. Porque a partir ali do, não do meio de maio, mas a primeira semana de maio já começa a vir frio, já começa a ficar o tempo mais seco ali na região do sudeste, as chuvas começam a entrar na região sul do Brasil, né? As frentes frias começam a ocorrer com maior frequência e a umidade baixa. Então, os modelos, eles ainda têm essa dificuldade na virada de chave, na previsão de algumas variáveis como umidade e principalmente a precipitação. São variáveis, são inúmeras variáveis que nós utilizamos, mas ainda assim a atmosfera é algo caótico, vamos falar assim, é algo muito complexo de ser entendido. E além disso, nós temos o agravante das mudanças climáticas. Então, é algo que tudo interfere. Infelizmente, tudo interfere. Você tem alguma coisa ocorrendo no Oceano Índico que vai interferir aqui na gente. Você tem algo ocorrendo no Oceano Pacífico que também vai interferir na gente. Então, o modelo, ele tem essas dificuldades, tem esses limites, né? Então, e principalmente o outono e a primavera são as estações de transição que ocorrem, que temos os maiores problemas e dificuldades também em fazer a previsão, tanto de chuva quanto das temperaturas.
Muito que bem. Denis, você havia comentado que havia mais um mapa que você gostaria de compartilhar com a gente?
Sim, este aqui, ó. É a primeira semana de abril. Entre os dias 31 e dia 7 de abril, nós teremos aí a incursão de uma nova frente fria. Já a partir dessa sexta, sábado e domingo, a formação dela. As chuvas nesse período, entre 31 e 7 de abril, elas vão ficar em torno ali de 60 a 70 milímetros em regiões do extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente. Nas demais áreas, o sistema deve avançar ali pelo menos até a altura do centro-oeste, da região do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Bahia não, perdão, Goiás e também Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Então, há previsão de chuva para esses próximos dias, principalmente na primeira semana de abril. Já na segunda semana, nós já temos ali uma tendência maior de período de seca, então aí já começa a estação de transição, né? Já começa a ter ali chuvas mais regulares para a época, para o período, porém já com os volumes mais baixos. E a gente vê ainda que, não só nesse mapa, mas no anterior também, que a região do nor o, que o Nordeste eles vai ter ali um déficit de precipitação na região da Bahia, Alagoas, Tocantins também temos um déficit ali, pelo menos na região norte do estado. Então, nessa região, a precipitação que tinha que ocorrer, pelo menos até esse meado do mês de março, ela já aconteceu. E agora a Z-City vai se deslocar para o hemisfério norte. E isso vai trazer algumas preocupações, porque principalmente na região do oeste da Bahia, que tem algumas influências desse sistema, que agora já é o período de seca, já é um período maior de estiagem e menor volume de precipitação.
Bom, dito isso, a pergunta que a gente precisa fazer é geadas. Temos condições?
Teremos condições de geada, principalmente ali mais ou menos no dia 4 de abril, porém, vai ser nas regiões do Rio Grande do Sul, principalmente em região de serra, onde as temperaturas vão ficar bem baixas, vão ficar no entorno ali de 3, 2 graus Celsius, que é o que os modelos indicam, o que já é ali propícia à ocorrência de geadas leves, mas, por enquanto, as chances maiores são de ocorrência por exemplo, na Serra Gaúcha e também na Serra Catarinense. Como a frente fria vai avançar, pelo menos até regiões aqui do sul de Minas Gerais, as chances de geada para cá são menores, porém as temperaturas vão ficar baixas, as mínimas podem chegar aí à casa dos 10 graus Celsius.
Muito que bem. Denis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Até a próxima.
Até a próxima, Erickson. Abraço.
Até. Bom, e vocês que compareceram, né, e participaram aqui do nosso chat, eu agradeço a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Nossa intenção é, de tempos em tempos, termos essa previsão específica para cada uma das culturas. Algodão, milho, café, soja, outras culturas também, né? Cana, laranja, enfim, pegar essas principais culturas, ter um olhar focado, atento, afinal de contas a gente vê o clima afetando cada uma delas de forma específica, né? O café, por exemplo, chegou até a 4 dólares, né, por libra peso, é um preço histórico, né? Afetou tanto os produtores, né, quanto o mercado consumidor, enfim, é uma questão que a gente olha atentamente. A soja também diariamente a gente traz informações aqui. A transição de safra, a gente vai ter um olhar cada vez mais atento ali para o milho segundo a safra, o milho safrinha. Por isso é muito importante vocês participarem aqui com a gente no chat, trazendo as suas regiões, né, trazendo seus comentários gerais. Que aí a gente consegue trazer informações tanto aqui na previsão do tempo quanto na realidade da safra. Por isso que é um na sequência do outro, né? Para a gente ter realmente essas informações complementares. Vamos ali para os alertas. Primeiro para o alerta do INMET. O INMET, né, traz um alerta bem geral, né, de perigo potencial, ou seja, não temos um alerta laranja, né, que é aquele alerta maior, e nem um alerta vermelho, que é o alerta extremo. O alerta amarelo, ele é realmente só um indicativo, né, de onde pode acontecer chuvas fortes mais pontuais ali. E vocês podem ver, né, ele pega ali uma boa parte do país, né, o norte, está pegando muitos estados do norte. Nordeste, alguma coisa aqui, né, Bahia, a costa do Nordeste. Maranhão também, né? Maranhão tem sempre tido ali um alerta nos últimos dias. O Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste pega geralzão ali, né? Goiás, Mato Grosso, uma boa parte do Mato Grosso do Sul. Sudeste, ó, Sudeste acho que o destaque, né, que a gente tem visto, é essa questão para Minas Gerais, né? Minas Gerais, Espírito Santo também tem chamado um pouco de atenção. Rio de Janeiro, região serrana, sempre um cuidado extra, apesar de não estar aparecendo aqui, né, nesse alerta, vale sempre a pena ir atrás ali do SEMADEM, da Defesa Civil, do IMET. E essa parte aqui, mais tanto central quanto ao norte de São Paulo, né, também temos ali condições. Vamos lá para o SEMADEM? O que que o SEMADEM tem de diferente? Bom, o SEMADEM traz aqui, né, para Minas Gerais e Espírito Santo, considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos em Belo Horizonte. Ó, governador Valadares, né, o governador Valadares tem um colega ali, o Juliarte, está sempre aqui com a gente. Hoje ele não apareceu aqui no chat, pelo que eu vi aqui por cima. Deve estar chovendo lá, né? A gente espera sempre isso, que a chuva esteja correndo, para os nossos colegas produtores conseguirem andar com as safras, né? Então aqui está mostrando, ó, governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, né, lá em Minas Gerais, Vitória e Colatina, no Espírito Santo. Então temos esses alertas para os dois estados. Para a região sul, no Paraná, considera moderada, né, a possibilidade lá em Cascavel. Também para Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco. Já passei em Pato Branco, hein, pessoal? É longe a cidade, viu? Fomos de carro, achei bem longe. Mas é bonito, viu? Lugar legal de conhecer. Rondônia, na região norte, considera moderada ali em Porto Velho, né, devido à previsão de altos acumulados. Enfim, né, vocês que estão nessas regiões vão buscar informações ali na Defesa Civil, no SEMADEM, no IMET. Vamos tomar cuidado aí com essas chuvas, né, que elas chegam de repente, chove forte. Lembrando, né, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim vocês recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar e também acompanha, né? Ajuda o nosso canal a crescer. O Notícias Agrícolas começa a programação aqui da nossa TV na manhãzinha, às 8 horas da manhã, repercutindo as principais notícias do dia anterior e as primeiras notícias do dia. Aqui é hard news, né, pessoal? Ou seja, aquelas notícias bombásticas de última hora que mexem ali com o mercado. A gente vai estar sempre atento, né, sempre trazendo as informações no momento em que elas acontecem. Depois do Bom Dia Agro, vem ali o Realidades da Safra, que é aquele momento de conversar com os produtores rurais, com os especialistas, com quem está no campo, né? E trazer essas informações de fato ali. Logo na sequência tem aqui a previsão do tempo e, como eu comentei, né, a gente complementa as informações do Realidades da Safra para entender ali, como vai ficar o tempo e o clima para os próximos dias. Depois temos muitas informações ali para a pecuária também, trazendo informações para a pecuária e vamos com informações até o fim do dia ali. Então é muito importante você estar sempre conectado aqui com a gente. E outra informação importante, pessoal, vocês viram, né? A gente está trazendo ali notícias diretamente da Europa. O Guilherme Dorigati com a BASF, né, foi visitar a Europa, conhecer, né, principalmente o cultivo de tomate europeu. Informações bem interessantes, muito pertinentes também aqui ao longo do dia para vocês. Muito bem, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui. Espero vocês amanhã. Até a próxima. Um abraço.